Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, especial Eleições, com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, aí falando sobre esse momento atípico, né? As eleições cheias de novidades e muita preocupação com a segurança em relação à saúde da população por conta da pandemia do coronavírus. Desembargador, como é que está em relação à segurança, as pessoas que não estiverem com máscaras, ou que não estiverem com canetas, qual vai ser o procedimento em relação a esses eleitores?
A caneta, é óbvio, é uma recomendação. A gente pede e acredita que cada pessoa vai fazer um esforço para levar a sua caneta, e se acontecer de alguém não ter uma caneta, será providenciado para ela. Mas já em relação à máscara, não. A máscara é algo que é obrigatório. A pessoa tem que estar portando ali a sua máscara, estar com ela direitinho para poder entrar lá dentro da cabine de votação para exercer o seu direito ao voto. E quanto a essa questão da segurança, de uma forma em geral, o Paraná sempre contou com a ajuda aí inestimável da Polícia Militar, do Estado, que sempre deu conta do recado, e já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, o Coronel Marinho, ontem inclusive estivemos com eles ali, e teremos ainda mais reuniões, e o que a gente pode informar é que praticamente em torno de 8.500 policiais militares estarão aí atuando efetivamente no dia das eleições, cobrindo cada canto do estado do Paraná. Já foi mapeado também aqueles locais que muitas vezes têm um histórico de que há uma necessidade de uma atuação mais presente, mais efetiva da Polícia Militar. Então todos esses detalhes também já estão sendo tomados aí em conjunto pela Polícia Militar do estado do Paraná, juntamente com o TRE, Polícia Federal e também com a Polícia Civil. Todas essas três forças já estão unidas aí para garantir a segurança das eleições da forma tradicional.
Certo. Então, seja para dar conta daquelas irregularidades comuns, né, típicas de momentos de eleição, quanto em relação ao não uso de máscara ou aglomerações também, né? Eles podem ser abordados, então, pelos policiais por conta disso.
Todos os aspectos. E pedindo aí para a população calma, não soltar e fazer derrame de santinho no dia das eleições, porque além disso ser um crime, considerado crime, tem toda a poluição, o meio ambiente, isso só vai gerar trabalho depois, despesas para o município. Então, que os candidatos, os cabos eleitorais, evite esse tipo de coisa. E um crime hoje também que as pessoas às vezes não sabem, é bom a gente alertar, que nós tínhamos só o crime de boca de urna, que era entrega de propaganda no dia da eleição. Hoje tem também a chamada boca de urna virtual, né? Então, o eleitor que fez uma manifestação de natureza política, pedindo voto, fazendo campanha para o seu candidato, e isso pode ser feito até aí, vamos dizer, na sexta-feira. Aí, no dia da eleição, o eleitor não pode postar nada novo, fazendo campanha aí boca de urna virtualmente, que é considerado um crime também. É bom nós alertarmos a população, e para isso está aqui acompanhando nós aí a Rubiane, da Comunicação Social. O TRE fez um trabalho muito bonito, secretário, que elaborou-se uma cartilha com linguagem bem simples, bem acessível. Então tem essa cartilha eletrônica, tem ela em áudio também, para ser divulgada, por exemplo, numa rádio. E o que ficou mais bonitinho de todos foram os vídeos que fizeram. São vídeos curtos, são 10 vídeos, que duram em torno de 45 segundos. É um sabiazinho que faz toda a apresentação, explicando para a população, até uma criança consegue entender o que não se deve fazer, porque aquilo é um crime.
Falando nesse sabiá, vamos ouvir um pouquinho então desse material que a gente trouxe aqui para o pessoal conhecer.
Você sabia, sabiá?
Bom, compadre.
Bom, compadre.
Arranjei uma carona para ir votar no dia da eleição. Vamos junto? Vem comigo que eu garanto.
Aí, gostei. Mas quem dirige?
O cabo eleitoral do meu candidato. Ele vai levar todo mundo do meu bairro.
Tô fora, compadre. O passarinho me contou que isso é crime de transporte de eleitores. Eu, hein? Prefiro ir de bicicleta.
O TRE Paraná na prevenção de crimes eleitorais. Para mais informações, acesse nosso site e clique no Sabiá.
Então esse é o Sabiá, trabalhando bastante
esse
aí nas eleições.
É o Sabiá. Né? Foi feito um mapeamento e levantado aí através de estatísticas os principais crimes que ocorrem no dia das eleições, na véspera, e foram feitos 10 videozinhos que estão sendo transmitidos aí para todos os cantos. E sim, basta acessar o site do TRE Paraná, que vai ter lá o Sabiá e vai encontrar.
Tá certo. Pode é bacana. É bacana, né, a gente trazer essas iniciativas e acaba trazendo um pouco das vozes de todo o Paraná, né? Aqui até o secretário brincando que veio lá de Ribeirão do Punhal, que é a cidade, né, onde veio aqui o desembargador. É. Então. Muito, muito bacana, sim.
É o Sabiá lá de Vitorino.
Já o secretário gostaria que fosse lá de Apucarana.
Apucarana, né? Tá certo. É isso aí.
Vamos dar um pulo agora lá em...
É uma alegria falar com toda a ERP, com rádios de todo o Paraná. Essa rede é muito forte, um agradecimento muito grande a vocês em todo esse trabalho do coronavírus. E agora, nesse momento das eleições, nós estamos falando com todo o Paraná através das rádios, e essas rádios que conversam com pessoas de zona urbana, zona rural, no momento do trabalho, no deslocamento do trabalho para casa, de casa para o trabalho. O rádio é fantástico e, por isso, a credibilidade que todas essas emissoras têm no âmbito dos seus municípios, na sua frequência.
Tá certo. Então a gente vai aproveitar e dar um pulo lá em Palotina agora, para falar com o Aurélio Miguel. Ele perguntou o seguinte: é o primeiro horário dedicado às pessoas idosas, mas é apenas uma orientação. Ou pessoas não idosas podem também votar nesse horário? Pergunto porque eu vou acompanhar meu pai, que tem 86 anos, pela manhã. Eu posso já aproveitar e votar junto também?
Pode aproveitar, isso, porque isso aí é muito normal. Tem uma pessoa idosa na família e alguém mais novo, um filho, um neto, acompanha. Isso aí é uma recomendação. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião com todos os presidentes de tribunais eleitorais do Brasil. E tem coisas interessantes, secretário. Um dos estados, por exemplo, na estatística deles, o número de pessoas acima de 60 anos é um número muito baixo. Então ficaria tipo as urnas lá ociosas das 7 às 10 da manhã. Então é algo que tem que ter o bom senso. Não vamos deixar acontecer isso. Né?
Certo. Aurélio, Juvenal Assis, lá de Araucária. Tenho 68 anos e, como todo brasileiro, eu deixei para trás o meu título agora e descobri que eu perdi. E eu, mesmo assim, eu posso votar?
Não, se o título dele foi efetivamente cancelado, aí não tem mais tempo, porque é impossível ser colocado o nome dele no cadastro de eleitores. Mas, a partir lá, mais ou menos, do dia 10 de dezembro, ele pode regularizar a sua situação. Daí.
Mas não precisa mais levar o título, né? Acho que é essa questão. Ele perdeu o documento, mas
ele
pode votar.
Se ele está inscrito como eleitor, ele pode. Ele entra no site do TRE Paraná e consulta lá a situação eleitoral. Vai aparecer. Se ele tiver seu título, ele vai identificar o local de votação. Ou também, de uma forma muito simples, ele baixa o aplicativo do e-título e vai saber se o seu título está em dia, está certinho. Com o e-título, ele comparece lá e vota. Basta levar qualquer dúvida, um documento de identidade com fotografia, ele sabendo exatamente onde ele vai votar, que aí ele pode votar.
Ótimo, muito bom. Para os jovens ainda, né, com 16 anos ali, vai votar pela primeira vez, está com dúvida, está com medo e tem também, eu vi algumas pesquisas que essa faixa não estaria tão interessada esse ano no voto, seria por conta talvez do coronavírus ou porque não está interessada mesmo, né, no pleito desse ano. Alguma recomendação extra para esse grupo?
Esse voto facultativo que entra aí para o eleitor com 16, 17 anos, embora seja facultativo, é o que a gente sempre tem dito. O voto para essa faixa etária é facultativo, mas ele é um poder em que já o adolescente tem em suas mãos, e nada melhor do que com essa idade aí, 16, 17 anos, já começar a participar do processo político brasileiro.
Certo. E para os idosos, secretário, como autoridade de saúde, eles são sempre, né, a população que a gente mais se preocupa, e são pessoas que mesmo no voto facultativo costumam ir lá votar, né? Nesse ano eles podem estar com mais medo, né?
Claro. Exatamente. Essas pessoas têm seguido nossas orientações, cidadãos paranaenses com mais de 60 anos, principalmente com mais de 70 anos, muitas vezes vão acompanhados de parentes, de filhos, de familiares. E é importante votar. Foi separado esse horário franqueado das 7 às 10, mas na verdade todo o período estará liberado. A nossa orientação é para que evitem tocar em outras em superfícies, sejam mais breve possível dentro da cabine de votação, dentro da própria sala e também nas filas, né? Evitem permanecer dentro dos colégios eleitorais, mas que possam ir sim. Quem tiver condições de votar, que leve, faça uso da máscara, lave as mãos antes de chegar, depois que chegar do local de votação, repita todos os seus cuidados sanitários e lavagem das mãos, uso de álcool em gel, isso seja frequente, leve uma caneta, como já disse o desembargador Tito. Agora, é claro, a eleição vai acontecer e nós precisamos contar com todos. As pessoas com mais de 60 anos, elas têm esse hábito de participar e de votar. É muito forte isso. Com mais de 70, com 80 anos, eles querem votar. Então, assim, falar para ficar em casa só... Não faz, nesse momento que nós estamos flexibilizando algumas ações, é necessário que, se sentindo bem, se sentindo seguro, isso, vá ao voto.
Certo.
E procure ser o mais rápido e breve possível. Essa história de vida, de votação, de participação eleitoral, não pode cessar nesse momento. A não ser que tenha lá um sintoma, algum outro quadro que não é o ideal de comparecer.
Certo.
Quero aproveitar para falar que no nosso site da Secretaria de Estado da Saúde temos feito alguns posts sobre dicas sobre o momento eleitoral. Então também lá, nessa semana estamos intensificando tudo em conjunto aqui com o TRE para fortalecer esse momento democrático do nosso país e nosso Paraná.
Certo. Secretário, aproveitando, falando nessa flexibilização que, né, vem acontecendo de forma, né,
gradual,
paulatina, até, por exemplo, temos algumas cidades que estão em movimento pouco contrário. Irati, por exemplo, fizeram algumas medidas até para segurar procedimentos nas unidades básicas de saúde, porque teve um aumento um pouco maior ali. Nessas cidades, existe alguma recomendação diferente em relação às eleições, porque está bem nesse momento, está numa onda crescente em relação à Covid?
Nós tivemos uma situação na 4ª Regional de Saúde, de uma professora que perdeu a vida, e claro, cada óbito de paranaense é uma família enlutada, uma comunidade entristecida, e que causa medo nas pessoas. Agora, assim, não existe no Paraná, neste momento, uma área vermelha, não. Nós temos aí algumas situações, litoral, que nós estamos muito alertas, a situação lá de Foz do Iguaçu, pela abertura da Ponte da Amizade e o grande trânsito de pessoas que voltou a ocorrer, o acesso de paraguaios e brasiguaios aos serviços de saúde de Foz e da região de Foz. Agora, de um modo geral, nós não estamos identificando neste momento grandes e potenciais surtos. Então, assim, é claro, existe a autonomia no território municipal por parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente respeita. Então, se lá em Irati houve essa tomada de decisão, e realmente houve um endurecimento de algumas ações, nós temos que respeitar a pessoa do prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde. É importante frisar que a região centro-sul do estado, ela tem sido mais poupada, de um modo geral. Agora, volto a insistir, Juliana. Nós estamos no momento de transmissão comunitária. Pode ser que tenhamos menos casos na região centro-sul. Isso não quer dizer que o vírus não está presente. Ele está presente, mas ele está circulante. É transmissão comunitária. Agora, os cuidados, eles têm que acontecer em Irati, têm que acontecer lá em Loanda, têm que acontecer em Foz do Iguaçu, em Londrina, em Curitiba, na região metropolitana, em todo o Paraná, todo o Brasil. E nós estamos aprendendo a trabalhar esses cuidados. Esse nosso cotidiano de usar máscara, de tentar ficar em distanciamento, isso não existia em dezembro passado. A doença não existia. Então, de lá para cá, quantas histórias diferentes de pessoas que ficaram doentes que nós já não conseguimos contar. No Paraná são 5.400 paranaenses que perderam a vida para o coronavírus. E não é fácil contar essa história. Nós tínhamos, com isolamento domiciliar de 55%, nós tínhamos previsto 4 meses de enfrentamento. Com isolamento domiciliar de 55%, falávamos em 1.500 a 2.500 óbitos. Já estamos com 8 meses, o isolamento domiciliar caiu a menos de 30%, ou seja, as pessoas já estão praticamente em vida normal. Aqui no Paraná, exceptuando-se as aulas, e isso nós temos 220 mil casos, com 5.400 óbitos. Então, extrapolou o nosso número, por quê? Porque tivemos uma diminuição das pessoas que ficaram em isolamento domiciliar. Ao mesmo tempo, não dava mais. Com 8 meses, ninguém quer mais ficar totalmente isolado como no começo. Então, assim, temos que tratar isso com bom senso, com tranquilidade. O momento é de exercer o seu direito cívico aí da eleição e continuar se cuidando. Quem vai votar tem que votar com tranquilidade, saber que tem que ir lá votar e sair, né? E continuamos a vida e vamos tocar a vida para frente. Depois do dia 15 de novembro tem o dia 16, 17, vamos em frente.
Tem um segundo turno, tem alguma probabilidade de segundo turno acontecer,
uhum. Claro.
E as recomendações vão ser as mesmas, claro.
As mesmas turno. Recomendações.
Sim. Tá certo.
Talvez até mais fácil no segundo turno, porque é um voto só.
É, vai mais
rápido. É bem mais rápido, uhum. E também são 5 municípios no Paraná, né? Curitiba, uhum. Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel, que eventualmente poderá ter segundo turno.
Tá certo. Infelizmente a gente chegou aí no fim do programa. Vou só deixar aqui o Disque Eleitor, se o desembargador quiser complementar. 0800-640-8400 para tirar qualquer dúvida em relação a essas questões e outras, né, relacionadas às eleições.
Principalmente para que o eleitor identifique antecipadamente o seu local de votação exato.
Teve mudanças,
já não,
né?
Vai ficar aí batendo cabeça.
E teve locais de votação
isso,
com muita mudança,
lugar,
né?
Houve necessidade, mas bem poucos, tipo, vamos imaginar, o eleitor votava num colégio, uhum. Que mudou para outro, são pouquíssimos. Em Curitiba, de um total de quase 400 locais de votação, 14 que houveram alterações por necessidade. E outras alterações, mas ficaram dentro do mesmo colégio. E vai ter como o eleitor identificar e vai se achar.
Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela participação, muito importante nesse período que a gente está. Gostaria de agradecer imensamente os dois secretários e desembargador. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos.
Eu que agradeço, Juliana, agradeço em nome do Governo do Estado. E, assim, registrar aqui o nosso apreço pelo trabalho da Justiça Eleitoral do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral. Realmente estamos em excelentes mãos e de uma tranquilidade, de um planejamento fora de série. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência aqui no programa Em Pauta. E a gente volta depois com mais assuntos aqui para todo o Paranaense. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.